Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. São mas o bom homem, o Dum bebido na sua aventura, não o percebeu. Ofereci-lhe mais vinho e falei de outra coisa. Ele estendeu o copo sem parecer escutar-me depois, com um sorriso nos lábios e os olhos ainda úmidos, voltou-se para mim e disse: Vala, quero que o meu amigo me acompanhe num brinde. A saúde do melhor dos filhos, o meu Isidoro. Estremeci e hesitei, mas venci depressa a minha grande repugnância e, elevando o cálice, repeti-lhe machinalmente: A saúde do seu filho Isidoro. Os nossos olhares encontraram-se. O dele cheio de ternura, transbordante gloria, num grande extravasamento de alegria. O meu refletindo a mais penosa das impressões. Tocamos os copos e, silenciosamente, esgotamos o velho porto. Pois, meus amigos, não só ocultei do desgraçado pai o que sucedera ao filho, como ainda fui bater de porta em porta, recomendando silêncio aos seus poucos amigos. Respeitavam-me muito no lugar, e até à minha partida ninguém ousou dizer-lhe coisa alguma a tal respeito. Mas, desse dia, a minha viurida tornou-se um martírio em Santa Bárbara. Todos os dias decidia falar ao Dor, lemos da situação do filho, e todos os dias transferia a execução do plano. Ao senti-lo em na escada escondia a apreço jornais, cheios do nome de Isidoro. Ouvia-lhe o zelo do filho, como o mais honrado, o mais honestamente bom dos homens, sem demonstrar o desprezo, o ódio que esse rapaz distante e desconhecido me inspirava. Uma tarde resolvi definitivamente contar-lhe tudo e convidei-o para um passeio. Íamos rápido, devagar, palestrando correntemente, seguimos pelas ruas menos frequentadas, até um cantapo, onde Lemos parou, e estendi-lo o braço lono e Zeio apontou-me um terreno distante, à esquerda, mais sombreado de arvores, ao pé de uma casca tinha tremeluzente, entre verduras de relvas e manchas claras de pedras. Acolá disse ele. Ene que eu desejo e ainda espero ver um chaletinho feito pelo meu Isidoro, onde eu vivo ao PL, de uma nora sensata e de uns vinhos alegres. Será então se eu conseguir isso, a minha primeira epocha felicidade neste mundo? Não respondi mais francamente. Tive vontade de chorar. A única ambição do desventurado era irrealizável como tantas outras, não. Eu não lhe diria nunca o que tinha feito seu honesto Isidoro. Voltando para casa, requeri ao ministro da Justiça licença para tratar da minha saúde onde me conviesse. Felizmente fui atendido, o despacho não se fez esperar muito. Em uma manhã chuvosa parti de Santa Bárbara. Lemos foi dizer-me adeus a esta ação, parece-me que o estou a ver, fugindo da lama, a saltar de pedra em pedra, com o chapéu de chuva aberto, as calças arregaçadas, sobretudo abotoado e um lenço de seda enrolado no pescoço. Eu já estava no vagão. Ele encostou-se ao comboio e segurou-me as mãos com amizade, pedindo-me que, de passagem pelo rio, visitasse o meu filho. Promete-lhe isso e desci, abraçámo-nos, vi-lhe, através dos óculos, as lágrimas tremerem-lhe preguiças as pestanas ralas e curtas. Meu pobre amigo, ao primeiro silvo e à primeira oscilação do trem, entrei à pressa. Um empregado fechou com estrondo a porta, recuando muito pálido. Fixava-me com ternura, mais um segundo e o comboio partiu. Debrucei-me na janela. Lá ficava sozinho o doutor Amos, agitando melancolicamente o seu lenço branco. Escrevi do rio, mas não obtive resposta. Soube mais tarde, por uma catar do promotor público, que o velho estava louco, disseram-lhe do tudo no próprio dia da minha partida. Aquela boa gente arrebentaria de impaciência se o não fizesse. Ora aí está, meus senhores, como se acabou esta segunda história. Decididamente, seu conselheiro, achei muito melhor a primeira. De veras, minha senhora. Sou da mesma opinião, confirmou o general. E eu, disseram outras vozes. Pois, meus amigos, entre todos os fartos da minha vida, foi este o que maior impressão me deixou. Sempre que me lembro do infeliz P. Bem, interrompeu a dona da casa, disfarçando um bocejo. Vamos agora ao chá. A Caolha era uma mulher magra alta, macia e lenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos nos delgados, lados largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho, unhas grossas, chatas esse cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o louro grisalho. Doces cabelos cujo contacto parece dever ser áspero e espinhento, boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo, engerado, como o pescoço dos urubus, dentes falhos e carraiado. Ferus Spectre infundia terror às crianças e repulsão aos adultos, não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe se extraído o olho esquerdo, a palpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto à lacrimal, uma fistula continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira, era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsa aos olhos de toda a gente. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operário numa oficina de alfaiate. Ela lavava roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato, à proporção que ia crescendo. Mia-se-lhe a pouco e pouco manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida, até que unia, tendo já um ordenadozinho, declarou o ame que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho vinha-lhe todo o bem e todo o mal. Que lhe importava o desprezo dos outros, se o seu filho adorado lhe apagasse com um beijo com um nito das as amarguras da existência? Um beijo dele é melhor que um dia de sói, é a suprema caricia para o seu triste coração de mãe. Mas os beijos foram escasseando também, com o crescimento do Antonico. Em criança ele apertava nos bracinhos e enchia-lhe a cara de beijos. Depois, passou a beijá-la só na cidireita, aquela onde não havia vestígios de doença. Agora limitava-se a beijar-lhe a mão. Ela compreendia tudo e calava-se. Zerofilho não sofria menos. Quando em criança entrou para a escola pública da freguesia, começaram logo os colegas, que o viam ir e vir com a mãe a chamá-lo. O fio da caolha. Aquilo exasperava-o, respondia sempre. Eu tenho nome. Os outros riam-se e chacoteavam não, ele queixava-se aos mestres. Os mestres ralhavam com os discípulos, chegavam mesmo a castigá-os. Malcolm apegou. Já não era só na escola que o chamavam assim. Na rua, muitas vezes, ele ouvia de uma ou de outra janela dizerem: olha o filho da caolha. Lava bacaua. Lavem o filho da caolha. Eram as irmãs dos colegas, meninas novas e inocentes e que, industriadas pelos irmãos, ferriam o coração do pobre cada vez que o viam passar. As quitandeiras, onde ia comprar as goiabas ou as bananas do Paruinte, aprenderam depressa a denominá-o como os outros. E muitas vezes, afastando os pequenos que se aglomeravam ao redor delas, diziam, estendendo uma mancheia de araçás, com piedade e simpatia. Taí isso é para o filho da caolha. Zero Antonico preferia não receber o presente e não ouviu-o acompanhar de tais palavras, tanto mais que os outros contros, em vir grungadar, cando em coro, num estribilho já combinado. Filho da caolha, lírio da caolha. Zerônio pediu a Aman que o não fosse buscar a Aixola. Muito vermelho, contou-lhe a causa. Sempre que haviam aparecer à porta do colírio, os companheiros murmuravam injurias, piscavam os olhos para o Antonico e faziam caretas do náuseas. A caolha suspirou e nunca mais foi buscar o filho. Aos 11 anos o Antonico pediu para sair da Aixola. Levava a bregar cornos com discípulos, que o intrigavam e mal queriam. Pediu para entrar para uma oficina de marceneiro. Mas na oficina de marceneiro aprenderam depressa chamá-lo. O filho da caolha, era um mililhau como no colégio. Além de tu, o serviço era pesado e ele começou a ter vertigens e desmaios. Arranjou ele então um lugar de caixeiro de venda. Os seus ex-colegas agrupavam-se à porta, insultando. E o vendeiro achou-te brandar o caixeiro embora, tanto mais que a rapaziada, e ali dando o cabo do feijão e do arroz exposto à porta nos sacos abertos. Era uma contínua saraivada de sereis sobre o pobre Antonico. Depois disso passou um tempo em casa, ocioso magro amarelo, deitado pelos cantos, dormindo às moscas, sempre zangado e sempre bocejante. Evitava sair de dia e nunca, mas nunca há com